Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.
Bem-vindos a mais uma edição do Agora Conversamos Nós e vamos até Canérica para falar com o Sr. Fernando Rosa, presidente da Edcor Inc., já foi também presidente da Palco. Sr. Fernando, bem-vindo à WJFD. Neste momento, como é que está a situação aí nesta zona onde reside, em Connecticut?
Primeiro tudo, muito obrigado, pela atenção, obrigado pelo espaço que nos vai dedicar. A situação em Connecticut está um bocado complicada, mas, sinceramente, estou positivo. Vejo uma luz já ao fundo do túnel, que dá a impressão que as coisas vão começar a melhorar e aquela curva que subiu rapidamente parece começar a ficar mais direita, mais baixa. Portanto, uma série de questões medidas, aliás, em coordenação com os vários estados, Connecticut, Massachusetts e Nova York. Portanto, aqui as coisas estão a começar a trabalhar, mas obviamente que não está fácil. E na minha parte económica está bastante complicado, muito complicado.
Em que zona de Connecticut é que vive?
Em Hartford, trabalho no estado inteiro, portanto o meu progresso, a minha companhia serve as pequenas e médias empresas em todo o estado de Connecticut, mas vamos aqui na capital e portanto todo o dia passamos em constante contacto com o governador, com o comissário do departamento desenvolvimento económico, com os presidentes das câmaras, enfim, tentando encontrar soluções para estas pequenas e médias empresas, que aliás não é diferente daquilo que se passa nos outros estados, mas sobretudo precisam de ajuda, a grande parte deles estão fechados e nós estamos a tentar gerir uma série de programas de apoio a essas mesmas empresas. Na questão de tentarmos, acima de tudo, que fundos cheguem até eles para que no final consigamos salvar esse mesmo negócio.
Pois, exatamente, o seu trabalho tem sido este, durante os últimos tempos, contactar com fontes ou entidades oficiais no intuito de ajudar pequenas e médias empresas. Neste momento, uma pessoa que tem uma pequena ou média empresa, qual é o primeiro passo a dar para também fazer parte deste programa de ajuda?
O nosso programa é limitado, infelizmente, ao estado de Canérica, mas eu vou-lhe dar informação geral. Os nossos comerciantes têm que ter as informações financeiras prontas e, portanto, prontas para que possam ser entregues e divulgadas. Estes programas, todos eles trabalham com uma certa urgência. O programa lançado hoje, amanhã já tem 300, 400 aplicações. No último programa que foi lançado pelo Governo Federal, programa esse que esgotou os fundos em 2 semanas. Hoje deve ser assinado um novo programa que vai ser, acima de tudo, acionado, o chamado Paycheck Protection. Mas o que eu posso recomendar às pessoas é, até que ele saia, é que devem, acima de tudo, ter as suas informações financeiras em ordem, devem ter um contacto com o vosso banco para que, quando a porta se abrir, poderem imediatamente entrar. A questão, por exemplo, o nosso programa abriu e já tem 450 pedidos de pequenas e médias empresas, quando nós pensamos servir cerca de 150. Portanto, aqueles ouvintes da WJFT que nos ouvem em Connecticut podem aplicar, podem ir acima de tudo ao site da companhia, que é Edco, H-E-D de David, C de Carlos, ou de Oscar, edcoinc.com. Aí encontram um espaço que lhe diz COVID-19 Business Response e fazer essa mesma aplicação. Esse programa que lançamos especialmente é um programa que lhe concede uma linha de crédito de cerca de $20,000 sem juros durante um ano e que depois pode ser, fizer todas as questões que deve fazer, perdoada essa mesma linha de crédito. Portanto, há vários programas agora que as pessoas podem tomar vantagens deles. A nossa companhia já existe desde 1975, temos uma gerência de vários programas e eu, Jorge, como já lhe disse antes, já vivo nesta vida há 40 anos.
40 anos é uma vida, muito bem. E também ligado sempre à comunidade portuguesa, sei que durante muitos anos foi presidente da Palcos, conhece as necessidades da comunidade portuguesa. Sr. Fernando Rosa, neste momento o que é que é preciso fazer? Sabemos que a imigração estagnou, sabemos que também há o risco de grande parte das instituições portuguesas terem um fim menos feliz, porque não há, enfim, participação. Qual é o conselho, dada a sua experiência, para as comunidades que nos ouvem esta hora através da WGFD prepararem o futuro?
Se eu tivesse uma varinha mágica, eu resolvia todos esses problemas, mas não tenho. Portanto, aquela varinha mágica, cada organização em si tem que fazer o melhor que pode. E a questão é tentar criar programas para atrair a juventude. Nós sabemos que uma grande parte das organizações não vai sobreviver, obviamente porque elas estavam direcionadas para todos os imigrantes. Como mencionamos, a imigração estagnou, tomou um rumo diferente. Hoje as partidas são mais para a Europa, na questão de um espaço diferente. Mas aquelas que melhor se prepararem, aquelas que melhor passarem tempo ouvir as atenções dos jovens, daquelas pessoas dos seus 30, 40, o que é que nós podemos fazer com organizações, serão aquelas que irão sobreviver. Hoje em dia não há aquelas necessidades que havia nos anos 50, 60 e 70. Os jovens de hoje, a juventude, têm diversas questões onde pode ocupar os seus tempos e, portanto, as organizações têm que ser mesmo boas e mesmo eficientes, com grande excelência, e para que as pessoas sintam que há uma necessidade. Portanto, aquela questão de quando era nos meus tempos precisávamos de ir ao clube para ter um baile, para ter um copo com os amigos, essa questão hoje existem imensas oportunidades que essas podem ter. É também importante que as organizações mantenham os seus contactos com a cultura e com a língua portuguesa, porque ao fim e ao cabo as comunidades estão se apercebendo que, falando português e tendo uma nova cultura, tem uma melhor preparação para enfrentar os postos de trabalho no futuro. As pessoas, quando têm os seus 14, 15 anos, acham que isso não é importante. Depois, quando atingem uma certa idade, acham que é extremamente importante, porque os mercados hoje que falam português são maiores, há uma maior oportunidade, e portanto todas as organizações em si, seria até bom que começassem a pensar em juntarem-se. Portanto, em vez de termos 40 organizações pequenas, se tivéssemos duas ou três grandes e fortes, poderemos ter um melhor serviço a essa mesma comunidade e ter uma melhor possibilidade de sobrevivência.
Sei que durante muito tempo, e continua certamente a ter ligação com a Embaixada de Portugal nos Estados Unidos, sediada em Washington. Como é que a Embaixada vê a atualidade das organizações portuguesas?
Também sente a nossa preocupação, aqueles que trabalhamos ao nível nacional, que trabalhamos também ao nível local, vemos uma certa preocupação daquilo que todas as organizações que foram criadas. Portanto, essa preocupação é, acima de tudo, compartilhada pela embaixada, pelos diplomatas, como as mudanças de uma comunidade que em si também traz mudanças para os próprios consulados, para os serviços, e portanto é um caso complicado, é uma evolução de uma sociedade em que as questões, como eu disse, todas as organizações, aquelas que forem bem geridas e que apresentem acima de tudo algo que seja importante para a comunidade, vão sobreviver. As outras, que também são essenciais para um certo grupo, acabam por desaparecer, e a minha sugestão, apesar de ser daquelas que, por exemplo, as pessoas por vezes não querem aceitar porque vamos infringir no seu território, não fica nada mal se começarem por se juntar e, por exemplo, haver um grande centro português em Canérica e outro em Massachusetts, porque com esse centro temos uma melhor possibilidade de sobreviver, tendo acima de tudo melhores serviços para eles. A questão da embaixada tem a questão dos problemas com os consulados, como servi-los, por vezes com orçamentos limitados e, acima de tudo, com poucos também empregados para servir as grandes necessidades das comunidades de hoje.
Após a pandemia, Sr. Fernando Rosa, há quem desconfie um bocadinho se algumas empresas vão voltar a reabrir. Qual é a sua opinião, já que lida diretamente com várias empresas?
Bom, esse é o nosso medo. O meu medo é ver se conseguimos que todas as empresas voltem a abrir. Algumas são a ser afetadas muito mais do que outras neste caso, e há também a questão de como é que as pessoas vão reagir logo a seguir à passagem da pandemia. Eu acho que ela nunca vai passar. A sociedade em si vai ser uma sociedade completamente diferente, muito mais cuidadosa, porque com um vírus deste muito complicado e difícil de entender, nunca sabemos quem é que está infectado e, portanto, não sabendo como está infectado e sabendo que ele é contagioso e vai se transmitir rapidamente, portanto, que as pessoas tenham um certo cuidado. E até ao presente as empresas mais afetadas são, acima de tudo, aquelas que estão na restauração, no turismo, nos hotéis, acima de tudo também as empresas de serviço, cabeleireiros, barbeiros, todas essas em si vão ter uma questão de uma diferente. E a questão de programas como o meu é tentar evitar que essas empresas fechem, mas que elas, quando a oportunidade reaparece, voltem a abrir, voltem a provisar o serviço que elas têm e, acima de tudo, voltar a servir a comunidade.
Ficou um caso muito importante, se as pessoas vão voltar com a mesma confiança.
É, essa é uma das questões, a questão da confiança e a questão do serviço, a questão de entrarmos, por exemplo, num restaurante e não sabermos se é mesmo ao lado nos pode contaminar e eles pensando o mesmo de nós, pode ser, acima de tudo, uma enorme dificuldade na questão de trazermos as empresas ao ponto de elas poderem funcionar independentemente e socialmente bem. E, portanto, nós não sabemos como é que isso vai acontecer. Não sabemos, essa é uma grande incógnita deste vírus. E é um grande impacto na sociedade em que vivemos.
Pois, sabendo também que este verão praticamente tudo o que era atividades em clubes ou ao ar livre, enfim, estão canceladas. Mais um problema acrescido para as nossas organizações. Há alguma maneira de tentar sobreviver sem aquela festa fim de semana, sem a festa de aniversário, sem a festa de verão ao ar livre? O que é que sugere o Sr. Fernando Rosa?
Primeiro de tudo está a saúde. E depois, quer dizer, nesta questão da minha luz ao fim do túnel, eu sou positivo. Eu acho que os cientistas e, portanto, todas aquelas pessoas que estão a trabalhar no desenvolvimento de uma medicina, de uma vacina, que ela possa aparecer para ajudar a controlar as situações. Agora, se as organizações podem sobreviver sem as festas ao ar livre, eu acho que não. Mas acho também que essas mesmas organizações têm que ser cuidadosas nas questões das atividades com planear e, acima de tudo, estarem preparados para podê-las fazer diferentes. Agora, não tenho a certeza se essa situação vai conseguir resolver-se em breve ou se vai levar os 12 a 18 meses, como muitos dizem, para que haja uma possível vacina e essa vacina possa, acima de tudo, começar a resolver os problemas da sociedade. Mas o maior problema que nós vamos viver nos próximos tempos é precisamente o medo. E, portanto, enquanto não conquistarmos esse mesmo medo, não conseguiremos resolver os problemas da sociedade e fazer com que ela volte ao seu normal.
Falou exatamente em várias frentes, ou seja, falou dos negócios que poderão ter mais dificuldade em voltar à normalidade, falou também do medo das pessoas. É isso que tem sentido nos seus contactos diários?
Absolutamente, absolutamente. Eu falo com dezenas, centenas de pessoas, por exemplo, agora no seminário que estava antes de Jorge me chamar, nós tínhamos 840 pessoas que estiveram a ouvir o seminário e a informação que lhe damos, e precisamente parte dos comentários que vinham era como vamos vencer o medo. Eu não posso vencer o medo para essas mesmas pessoas, elas têm que vencer o seu próprio medo. Eu posso apresentar recursos para as ajudar a reconstruir, mas o medo é uma questão importante. E, portanto, isso vai afetar também, além da economia local, a economia internacional, a economia do turismo. Porque, por exemplo, se eu vou viajar, como é que eu vou me sentir num aeroporto cheio de pessoas? Como é que eu vou me sentir num avião com 300 pessoas lá dentro, todas respirarmos umas em cima das outras? Como é que eu vou chegar a um país e encontrar, sem saber como é que a situação está complicada? Portanto, essa é uma situação do medo que normalmente a gente consegue vencer e que neste situação está um tanto ou quanto complicada, porque nunca sabemos o que é que vamos acontecer aqui. E por vezes a gente, quando tem uma preparação, pode enfrentar, mas este é um enorme desconhecido, que até que encontramos uma situação, uma resolução para ele, vai ficar a pairar sobre as nossas cabeças e sobre as nossas culturas.
Andou de Estado em Estado, de organização em organização, atendendo à atual situação. Como é que passa o seu dia-a-dia?
Olha, eu passo um dia-a-dia extremamente intenso. Portanto, ultimamente praticamente não tenho viajado. Eu trabalho metade do dia de casa e metade do dia do escritório. Tenho que estar aqui porque não posso trabalhar somente de casa. Tenho imensos contratos para revisar, questões de apoio para fazer. Hoje, por exemplo, comecei o meu dia, só para lhe dar um exemplo, numa chamada telefónica às 8 da manhã com o Comissário de Desenvolvimento Económico. Passei depois para uma chamada telefónica com uma diretora de uma fundação. Depois tive uma reunião com o meu staff completo através do Zoom. Fui fazer um closing de um loan. Voltei a fazer um webinar e agora estou a falar consigo. Ainda não fiz nada.
Ainda não fez nada, quer dizer, é um dia que passou no instante, quer dizer, eu acho que não teve tempo de olhar para o relógio.
Exato, ainda nem almocei, não fiz absolutamente nada.
Está bem. Sr. Fernando, diga-lhe uma coisa, qual é a mensagem que tem para os nossos ouvintes, e já agora também, para pessoas que sentem medo e têm dificuldade em tomar uma decisão?
Tem que ter coragem. Eu acho que a coragem é a parte mais importante, e acima de tudo, coragem e preparação. A pessoa tem que estar preparada, por exemplo, na parte do negócio, tem que ter os seus arquivos, tem que ter a sua parte financeira e tem que ter, acima de tudo, muito cuidado. Hoje em dia nós temos muito mais cuidado. Eu, a coisa que nunca achei que seria possível, ir a um banco ter reuniões com a cara tapada, usamos máscaras, temos cuidado em cuidados higiênicos, como a vossa colega aí, a doutora Martins, diz, há que manter a higiene, lavar as mãos várias vezes, acima de tudo mantemos a distância, mas temos que ter acima de tudo coragem e acima de tudo preparação. Eu acho que a sociedade não vai voltar ao mesmo, mas uma vez que se encontre uma solução médica, que a questão pode aceitar. Mas isso leva tempo. Mas coragem, preparação e, acima de tudo, sermos positivos.
Sr. Fernando, foi um prazer. Muito obrigado por este espaço que nos concedeu. Para si, para a sua família, para a sua equipa de trabalho, muita sorte, muita saúde e também muita força.
Muito obrigado, Jorge. Agradecemos imenso o vosso tempo. Agradecemos a oportunidade de falar com o seu vasto auditório. E, acima de tudo, esperamos que esta mensagem de esperança possa ser benéfica para a nossa comunidade. E, acima de tudo, mantemos apesar de estarmos à distância, mantemos a informação a correr para essas mesmas pessoas que têm que lutar no seu dia-a-dia. Um grande abraço para si também, Jorge, e, acima de tudo, estou-lhe grato por me dar este tempo.
E assim está concluída mais uma edição do Agora Conversamos Nós. Convidado nesta edição, o Sr. Fernando Rosa, de Hartford, Connecticut, é presidente da Edcor Inc. Continuação de boa audição com a sua 97.3 e obrigado pela sintonia.
Jorge Moraes apresenta Agora Conversamos Nós.